Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington e João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 7 de junho. Hoje aqui em Washington estamos com calor, 31 graus centígrados lá fora. Eu, como sempre, vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos desta hora e meia de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Mark Ferguson. Começamos, como sempre, por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. 11 pessoas morrem em atentado bombista em Istambul. Ataques do Boko Haram causam dezenas de milhares de deslocados no Niger. Primeira meia hora da hora e meia de missão, essencialmente dedicada à Angola. Notícias dizem que há um buraco de 50 mil milhões de dólares na zona Angola. Isabel dos Santos diz que a sua primeira função é verificar.
O nosso desafio nestes primeiros 100 dias vai ser realmente continuar a fazer o trabalho de diagnóstico.
Mas não é só na zona Angola. Inspeção detecta desfalques em 4 hospitais de Luanda. Nós vamos falar disso. Vamos também falar de uma delegação de camponeses do Cunene. Está em Luanda. Avisa sobre o perigo da confiscação das suas terras.
Vão ter que começar tudo de novo e depois não terão acesso à água que hoje têm. E vai ser muito complicado, é por isso que eles estão completamente desesperados e querem pautar pela violência.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e de outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Um carro-bomba atingiu um autocarro da polícia no centro da cidade turca de Istambul, na hora de ponta matinal desta terça-feira, matando 11 pessoas e ferindo 36 perto do principal bairro turístico. O veículo detonou quando vários carros da polícia passavam, relatou o governador de Istambul, Vasip Sahin, à imprensa. Foi o quarto grande ataque a bomba este ano na maior cidade da Turquia. Ninguém assumiu a responsabilidade de imediato, mas militantes curdos já realizaram ações semelhantes, incluindo uma no mês passado, na mesma cidade.
A Agência para os Refugiados das Nações Unidas anunciou que dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas no sudeste do Niger por causa de uma escalada dos ataques do grupo islamita Boko Haram. Segundo a ONU, ataques nos últimos 3 dias na região de Bosso desalojaram cerca de 50 mil pessoas. De acordo com aquela agência da ONU, os habitantes de Bosso estão a deslocar-se a pé para a localidade de Tumur, a 30 km a oeste da região atacada pelos militantes.
O executivo da União Europeia propôs condicionar a ajuda ao desenvolvimento e as trocas comerciais com países africanos e outras nações pobres à cooperação na redução da imigração para a Europa. Um acordo com a Turquia, muito criticado por grupos dos direitos humanos, reduziu as chegadas à Grécia ao mínimo o número de migrantes, após mais de 1 milhão de pessoas ter chegado o ano passado ao continente europeu. No entanto, o fluxo tornou-se maior nas últimas semanas, com as rotas mais perigosas do Mediterrâneo, desde o norte de África para a Itália. No ano passado, a maioria da imigração irregular para a Europa foi feita por sírios, iraquianos e outros que fugiam à guerra e conflitos no Médio Oriente.
O secretário de Estado americano, John Kerry, manifestou hoje a sua preocupação pela nova legislação chinesa regulamentando as atividades de organizações não-governamentais estrangeiras. Kerry encontra-se em Pequim, participando nas reuniões do diálogo estratégico e económico Estados Unidos-China. Falando em Pequim, Kerry disse que falou sobre a questão com o presidente chinês, Xi Jinping, e que o líder chinês lhe afirmou que a nova lei seria aplicada de um modo justo. Em março passado, o órgão legislativo chinês aprovou uma nova lei submetendo as organizações não-governamentais estrangeiras a uma apertada supervisão policial. Organizações de defesa dos direitos humanos, assim como entidades oficiais americanas e europeias e organizações académicas e empresariais, advertiram que as novas regulamentações vão dificultar significativamente as operações das ONGs na China.
A antiga secretária de Estado americana, Hillary Clinton, conseguiu o número de delegados necessários para ser nomeada pelo Partido Democrata candidata à presidência dos Estados Unidos, de acordo com uma contagem da agência de notícias Associated Press. Durante as eleições primárias, Hillary Clinton acumulou 1.812 delegados e também recebeu o apoio de 571 superdelegados, num total de 2.383, segundo aquela agência que diz ter entrevistado todos os superdelegados. Caso os dados se confirmem nas primárias de hoje, em 6 estados, Hillary Clinton entrará para a história como a primeira mulher a ser candidata oficial de um partido às eleições presidenciais dos Estados Unidos.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar por falar da Sonangol, que desde ontem está presidida por Isabel dos Santos, filha do Presidente da República. Pois, a julgar pelas notícias que nos chegam, ela tem um grande problema à sua frente. A Sonangol tem um buraco de 50 mil milhões de dólares que deverá ser investigado pelo Ministério das Finanças. A informação foi avançada pela agência de notícias especializadas em finanças e economia, Bloomberg, mas essa agência citava o jornal Valor Económico, que, por sua vez, refere a fontes não identificadas junto de consultores internacionais contratados já para reestruturar a empresa. Após a sua posse ontem, Isabel dos Santos não comentou a notícia, mas garantiu que nos próximos 100 dias, queríamos dizer, pretende fazer um diagnóstico da empresa. Álvaro Lugero de Andrada.
A auditoria feita por uma empresa estrangeira revelou discrepâncias entre os fundos recebidos e investidos na empresa e indicou que a Sonangol reteve receitas que se destinavam ao governo. As mesmas fontes dizem ainda que alguns dos ativos da Sonangol foram sobrevalorizados e os contratos não foram negociados de acordo com os melhores interesses do Estado. Entretanto, ontem, após a sua posse, Isabel dos Santos, que se escusou a comentar o buraco dos 50 mil milhões de dólares, reiterou que a sua administração, nos próximos 100 dias, vai continuar o estudo iniciado para conhecer a real situação da empresa.
O nosso desafio nestes primeiros 100 dias vai ser realmente continuar a fazer o trabalho de diagnóstico de fundo. Nós já tínhamos iniciado um trabalho preliminar de diagnóstico, perceber melhor quais são os ganhos de eficácia e eficiência que a empresa pode obter rapidamente. Vamos continuar a fazer isto.
A nova presidente do Conselho de Administração da Sonangol pediu aos trabalhadores excelência e ética.
O nosso critério vai ser a excelência, ou seja, pediremos a todos os colaboradores, a todas as pessoas que trabalham, que tenham mais ética.
No decreto de 3 de junho, em que nomeia os novos dirigentes da empresa, o presidente angolano incumbiu a nova administração a reorganizar a carteira de negócios da petrolífera estatal e suas subsidiárias. José Eduardo dos Santos instou o Conselho de Administração a avançar com um novo sistema de organização do setor dos petróleos em Angola.
Era o Álvaro Lugero de Andrade, com certeza um tema a seguir com atenção. Mas não é só na Sonangol que há suspeitas de erros de administração, por assim dizer. A Inspeção-Geral da Administração do Estado de Angola está a inspecionar o Ministério da Saúde. Sabemos já que houve quem denunciasse um buraco de 80 milhões de dólares num hospital de Luanda. Esta inspeção pode culminar com a análise às principais unidades hospitalares do país para apurar responsabilidades na gestão das finanças do governo em 2015 e 2016. Coco Mukuta.
Como prova de má gestão e desvios de fundos, Afonso Quileba, secretário-geral adjunto do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda, aponta a falta de fármacos nas unidades hospitalares.
Nós podemos dizer que a má gestão de sempre nas instituições de saúde aqui em Angola é patente quando os hospitais não nos apresentam credibilidade em termos dos materiais gastáveis e em termos da eficácia do próprio setor. Logo, estamos num processo de má gestão por parte do erário público, né? Então, nós colocamos essa pergunta: e por que a inexistência dos fármacos nos hospitais a nível do país.
Aquele sindicalista formado em gestão hospitalar aponta também o dedo à expansão que chega tarde aos hospitais e não publicita as investigações feitas.
Seja bem-vinda, se faz uma expansão, mas essa expansão é temporânea, uma expansão que já foi adulterada, se acalhar, e não nos mostra a fidelidade, porque os dados não virão à tona. São dados claramente em que são camuflados, que deviam estar ao público, não é? E nós, como utentes da classe, não temos vindo a reclamar essa posição que eles tomaram agora, mas depois de N vezes ter sido feito. Para as entidades competentes que tenham mais vigilância em termos de erário público, não é? Que se coloca à disposição, ou coloca-se a pessoa certa no lugar certo. Okay? Isso seria o preâmbulo mais correto.
Entretanto, o jurista José Francisco Lumango considera que a culpa não deve morrer solteira e insta a Inspeção-Geral da Administração do Estado a acionar a Procuradoria-Geral da República para responsabilizar os prevaricadores.
Se a Inspeção-Geral da Saúde encontrar vestígios concretos de que eles tenham desviado os valores, deve imediatamente acionar as medidas legais, isso é por meio da Procuradoria-Geral da República, para a Procuradoria-Geral da República, em nome da legalidade, deduzir a acusação e levá-los às barras do tribunal.
Refere-se que recentemente o médico e professor universitário Maurílio Luelli denunciou a existência de um buraco de 80 milhões de dólares não explicados no Hospital Américo Boavida e questiona por que motivo o prazo de expensão foi bastante limitado. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E atenção, ouvinte, temos aqui uma notícia de última da hora que nos chega de Luanda. Isabel dos Santos, a nomeada, portanto, para chefiar a Sonangola, emitiu uma declaração dizendo que a notícia do jornal Valor Económico, que citou consultores internacionais, de que haveria um buraco de 50 mil milhões de dólares na Sonangola, segundo Isabel dos Santos, esta notícia é falsa. Portanto, voltamos aqui a repetir, Isabel dos Santos diz que a notícia de que haveria um buraco de 50 mil milhões de dólares na Sonangola é falsa, mas ela diz, portanto, já disse que está a fazer um diagnóstico da empresa. E vamos agora falar de 3 meses de salário em atraso que podem paralisar as aulas no Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional em Benguela, com trabalhadores revoltados devido ao que chamam de regresso à crise dos ordenados. O João Marcos diz-nos que o atraso a afetar funcionários de todo o país, entre administrativos e técnicos, pode comprometer cursos técnicos como de carpintaria, pedraria, serralharia, eletricidade e informática. Muitos deles estão obviamente irritados e insatisfeitos.
Neste caso, o povo angolano está a ser sugado até o mucosa do osso. Eu não sei onde é que vamos parar. É lastimável. Pois, vejamos só, nos hospitais os doentes são amontoados. Não há medicamento até você para levar o seu paciente, para não falar em medicamento. O algodão e álcool tem que vir de casa. Afinal, os hospitais é para quê? O governo está a fazer é quê?
São certos da revolta que faz morada no Instituto do Emprego e Formação Profissional, adstrito ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Este funcionário, que optou pelo anonimato, não acredita no discurso oficial mais ouvido desde o alcance da paz, em abril de 2002.
A pessoa que tem 2 a 3 meses sem salário, neste caso, essa é a política, é o método de combater a fome e a pobreza, ou é aumentar na fome e na pobreza?
Com pais sem salários, sofrem as crianças.
Estamos totalmente tristes. Porque temos crianças, diretamente no caso do meu pai, temos crianças que vão às aulas, não têm de comer, nas aulas pedem dinheiro, não passa mais que propina, mas eles alegam que o dinheiro que eles mudaram de nome, né? Eles dizem que esse nome, aliás, esse dinheiro é a comparticipação.
O chefe dos serviços provinciais do INEFOP, António Manuel Paulo, preferiu não prestar declarações. Limitou-se a informar que se trata de um problema técnico que afeta todas as províncias, cuja solução deve ser encontrada ainda esta semana. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Ontem, aqui na Voz da América, falámos da confiscação de terras a favor de projetos que estão a afetar milhares de famílias na região de Curoca, no Cunene. 39 comunidades que prefazem mais de 2 mil famílias em risco de perderem as suas terras e quase 700 mil cabeças de gado a favor de projetos locais. Vários membros de algumas destas comunidades deslocaram-se para Luanda a pedir socorro. Manuel José.
Vários membros de algumas destas comunidades deslocaram-se para Luanda à procura de socorro.
Nós viemos aqui lamentar a apropriação da nossa terra. Viemos aqui chamar, viemos aqui apresentar as entidades superiores da nação para que arranjem uma maneira de se deslocarem até a nossa região, fazermos um diálogo, logo de entendimento, para encontrar um meio termo.
Isaías Chipongenye, representante da comunidade do Curoca, no Cunene, convidando as autoridades de Luanda para acolher a situação de esbulho naquela região. As comunidades dizem temer pelo seu futuro e de suas crianças.
Nós estamos a ser vítima desta expropriação das terras. Estamos a ver as máquinas a partir das matas, com as polícias atrás, fazer disparos quando vocês aparecem. As crianças nas escolas já não querem, basta ouvir as máquinas a vir ali por ali. As crianças começam logo a fugir, porque têm o medo desta ameaça de tiros. As armas estão de fora partida. O capim do gado foi arrastado. A devastação é grande. E não há já o pau. E nós estamos a sofrer já essas dificuldades, já nos encontraram, porque as máquinas estão a rodear as casas.
A acompanhar a Luanda veio Domingos Fingo, da Associação Construindo Comunidades, ACC, que receia tentativa de suicídio a que muitos membros das comunidades locais pretendem, caso a sua situação não seja resolvida.
As comunidades estão todas em alvoroço, na medida em que temem perder as suas terras. Essas comunidades têm uma complexidade vivencial muito grande. Nunca viveram em aldeias por causa da criação de gado, e a criação de gado pressupõe várias extensões de terra. Retirando essa extensão de terra, elas ficam completamente limitadas. E ao ficarem limitadas, ficam sem saber qual é o seu modus vivendi a partir dali em diante. Muitos dos membros comunitários pretendem suicidar-se porque já não sabem como poderão sobreviver. Primeiro, porque as suas terras férteis estão a ser ocupadas. Deslocando-se para outras áreas onde não haja terras férteis, vão ter que começar tudo de novo. E depois, não terão acesso à água que hoje têm. E vai ser muito complicado, é por isso que eles estão completamente desesperados e querem pautar pela violência.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Um comandante da Frente de Libertação de Cabinda, Forças Armadas de Cabinda, a FLEC-FAC, anunciou que a presidência do movimento foi assumida por Emmanuel Nzita, que é filho de Nzita Tiago, que faleceu há poucos dias e era o presidente da organização. O comandante Sem Medo foi ainda citado como tendo dito que não tinha sido informado de qualquer declaração de cessar-fogo, adiantando que a nomeação de Emmanuel Nzita tinha sido uma decisão do Bureau Político da organização, em concertação, segundo disse, com o povo de Cabinda. Entretanto, um líder do Fórum Cambidez para o Diálogo diz que pediu ao governo angolano para autorizar que Nzita Tiago seja enterrado em Cabinda. Venâncio Rodrigues.
Enquanto o secretário-geral da Frente Consensual de Cabinda, Bill Shortati, defende que Nzita Tiago deve ser sepultado em França por alegada falta de condições no enclave, o membro da direção do Fórum Cabindês para o Diálogo, Nzenga Mambo, insiste que o antigo líder da guerrilha deve ser enterrado em Angola. Em declarações à Voz da América, o político disse que a maior homenagem a Nzita Tiago é permitir que o enterro seja feito na sua terra natal, em Cabinda, onde, segundo afirmou, não há nada a temer. Nzenga Mambo disse que a sua organização já fez um pedido ao Presidente da República neste sentido, esperando que o chefe de Estado angolano tenha suficiente sensibilidade para satisfazer o desejo da família e dos cabindas.
O clima político-social prevalecente inspira confiança e indica que a assistência eventual prestada pelo governo para as exéquias fúnebres de Nzita Tiago seria muito apreciada como gesto de pacificação. É o que estamos a pedir, para que o Presidente da República considerasse a possibilidade de usar os meios adequados para facilitar a transladação dos restos mortais de Nzita Tiago para que repouse na sua terra natal. Estamos em contato com a família, não está se opondo na situação. Está na escassez de meios para transladar os restos mortais do pai para Cabinda, na sua terra natal. Nós estamos em contato desde anteontem, até porque estou a pedir não só apoio para o Presidente da República, mas também a UNITA, a Casa C, o PRS, partidos esses que temos boas relações, no sentido de poderem nos ajudar.
O líder da FLEG faleceu recentemente em França, país onde viveu exilado nos últimos 30 anos. Penasso Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América a transmitir de Washington. Ao microfone, João Santa Rita. Nós estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, vamos ter reportagens de Moçambique, como a crise político-militar está a afetar o turismo e mais. Vamos também falar de São Tomé e queremos aqui recordar aos ouvintes que numa notícia de última hora, Isabel dos Santos negou que haja um buraco de 50 mil milhões de dólares nas contas da Sonangol, mas disse anteriormente que ela está a fazer uma auditoria à companhia. Nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E na Guiné-Bissau estamos também a ser agora transmitidos durante toda a hora e meia através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estamos em www.voaportugues.com. E se tiver uma notícia para nos enviar, uma informação para nos dar, pois o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o Namibe para falar da febre amarela. SOBAS, governo e sociedade civil estão envolvidos numa campanha de prevenção da doença, como nos diz o Armando Chicoca.
Durante a campanha de esclarecimento à população na localidade do Luso, no passado sábado, o SOBA de Capangombe, município da Bibala, José de Souza Campioneiro, disse que a mensagem está a ser transmitida nas línguas locais.
Eu sou José Montinete de Souza, mais conhecido por Campioneiro. Em correlação à febre amarela, por enquanto nós estamos acautelados. Estamos a fazer medidas preventivas que têm a ver com as campanhas de sensibilização e também campanhas de limpeza nos sítios de aglomeração de gente. Onde que vê que tem as pessoas civilizadas, então transmitimos em português. Onde encontramos os que falam línguas nacionais, então optamos pela língua nacional. Então nós, como entidades tradicionais, estamos a fazer a nossa parceria. No lado da saúde, o chefe do posto da saúde é o Sr. Araújo.
João Araújo do Nascimento, responsável da saúde naquela comuna, coordenação da educação para a saúde e também falou para a Voz da América.
Olá, a sensibilização está sendo bem acompanhada. Começamos segunda-feira. Temos que passar a palavra a toda a comunidade, que o mais importante é prevenir a doença. Nesta senda estamos a fazer as campanhas de queimar o lixo, fazer os aterros e dar a conhecer mesmo à população o que é a febre amarela.
Geraldo Mayeng, membro da sociedade civil, também serviço de campanha sobre a febre amarela, diz ter constatado a necessidade de se distribuir mais mosquiteiros impregnados à população rural. Aquele ativista social manifestou-se igualmente preocupado com a falta de medicamentos nos postos sanitários do interior da província do Namibe.
A falta de mosquiteiros. O mosquiteiro mesmo está escasso aqui, não é? Uma vez que muitos dos povos aqui vivem em zonas ermos, não é? E logo o cuidado é pouco.
E o medicamento?
O medicamento também está mesmo escasso. Hoje em dia nos hospitais só dão receita. Não há medicamento nos hospitais. Alguns estão mesmo a aderir questões, voltar nas condições antigas, tomar quanana, tomar os medicamentos ao mundo não qualificado e está a ser mesmo perigoso. Eu aproveito também essa oportunidade, não é? Para o ouvinte que estiver ali, a associação que estiver ali a ouvir esta entrevista, para apoiar, não é, os postos medos aqui, principalmente os municípios, porque a situação está mesmo complicada.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
O página desportiva. Vamos começar hoje com a Copa América, que entra hoje na segunda jornada da fase de grupos com jogos do Grupo A. E hoje um jogo de vida ou de morte para os Estados Unidos. Depois de perderem o primeiro jogo com a Colômbia, têm que ganhar hoje à Costa Rica, que empatou o seu primeiro jogo com o Paraguai. Paraguai tem pela frente a Colômbia. Portanto, neste grupo, à vontade, apenas está a Colômbia com 3 pontos, Paraguai e Costa Rica com 1, Estados Unidos com 0. Ontem, a Argentina vingou-se da derrota sofrida na final da última edição da Copa América, quando perdeu aos penaltis com o Chile. Ontem, a Argentina ganhou por 2-0 num jogo do grupo D. Lionel Messi esteve no banco, continua ressentido de uma joelhada que apanhou nas costas durante os jogos de preparação. O Panamá, num outro jogo deste grupo, bateu a Bolívia por 2-1. Mais notícias para o Panamá. Messi já deverá jogar quando as duas equipas se defrontarem. Mais notícias também para o Neymar. Não está na Copa América com o Brasil, mas em Espanha a Procuradoria pediu que Neymar e o seu pai sejam levados a julgamento por corrupção durante a sua transferência para o Barcelona. O fundo de investimento disse que tinha 40% dos direitos de jogador e disse que terá recebido 40% de 17 milhões de euros, que foi o preço oficial de Neymar. Só que esse preço não teve nada a ver com a realidade. O Barcelona pagou mais de 83 milhões e o fundo de investimentos quer saber onde está a minha parte. Neymar e o seu pai, o presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, e o seu antecessor, Sandro Rosell, foram já indiciados por alegada fuga ao fisco. Muitos jogadores do Barcelona com problemas do fisco. Neymar, Messi, Mascherano. Bem, esperemos que não haja mais. O atual presidente de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, oficializou hoje a sua candidatura às eleições presidenciais de 17 de junho. Ele afirma que se trata de uma candidatura independente, mas conforme nos diz o Óscar Medeiros, há quem não concorde. Óscar?
Quando menos se esperava, Manuel Pinto da Costa avançou com a formalização da sua recandidatura ao cargo de Presidente da República junto ao Supremo Tribunal de Justiça. A Voz da América falou com o analista político Walter Vera Cruz.
Manuel Pinto da Costa está envolvido direto ou indiretamente com o partido que teve derrotas nas últimas legislativas, que é o PEPS e a Plataforma. Nesta altura, esses elementos que fazem parte deste partido têm mobilizado, têm estado no terreno a fazer de todo um conjunto de processo à volta da candidatura de Manuel Pinto da Costa. É claro que, e provavelmente alguns elementos do seio do MLSTP que estão em cisão com a direção do partido do MLSTP. É evidente que tem apoio partidário. Não é?
De acordo com o calendário eleitoral, o prazo para a apresentação das candidaturas junto ao Supremo Tribunal de Justiça termina no próximo dia 17 de junho, ou seja, 30 dias antes do ato eleitoral. Manuel Pinto da Costa foi o primeiro cidadão a apresentar a sua candidatura às presidenciais de 17 de julho no Supremo Tribunal de Justiça. A Voz da América apurou que esta quarta-feira será a vez de Evaristo Carvalho, o candidato apoiado pelo Partido no Poder, a ADI. Óscar Medeiros, a partir de São Tomé.
Óscar Medeiros vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. A segunda meia hora, dentro de 1 minuto e meio. Até lá, vamos ficar com a música Nvuku, de Liloca.
They tell me that the sun won't rise. They tell me that the world is full of lies.
Não, a música que vamos ouvir é Human Jewels.
That I can't touch the sky. Yesterday coming to fruition and your tomorrow's looking for fertile ground to grow. Sunflowers and shades of brown populate the world.
mind is a figment of your imagination. That weapons of mass destruction do exist.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América deste dia 7 de junho de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: carro armadilhado mata 11 pessoas num bairro turístico de Istambul, na Turquia. Novos ataques do Boko Haram deslocam 50 mil pessoas no Níger. Estados Unidos preocupados com nova lei das ONGs na China. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz da Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos Mark Ferguson, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O governo moçambicano afirma que, por causa da tensão político-militar, o país está a perder uma das suas importantes fontes de receitas em divisas, ou seja, a atividade turística, que representa cerca de 5,6% do produto interno bruto e que emprega mais de 30 mil pessoas. Ramos Miguel.
Uma das regiões mais afetadas é a província de Gaza, sul de Moçambique, onde se localizam as praias paradisíacas de Bilene e Xeixai, entre outros locais turísticos mundialmente conhecidos. Milhares de turistas do Zimbábue, Malawi, Tanzânia e Zâmbia, entre outros países da região, têm sido atraídos para essas praias, onde algumas estâncias turísticas estão a fechar. A vice-ministra moçambicana da Cultura e Turismo, Ana Kungwane, diz que pelo menos 200 mil turistas desses países poderão cancelar as reservas que tenham feito nas estâncias turísticas de Gaza, uma vez que têm que passar por zonas afetadas pela situação militar.
Estes têm tido reservas, sobretudo quando têm que passar pelas zonas onde têm ocorrido esses ataques. É indesejável que esses ataques continuem, portanto queremos aproveitar, fazer o apelo, não só por causa do nosso setor específico de turismo, mas por causa de tudo aquilo que é o interesse geral dos moçambicanos para que a paz seja efetiva e a vida possa ocorrer normalmente.
A governante reconhece que não é apenas o setor do turismo que é afetado pelos ataques.
Perdemos no alojamento, perdemos no transporte, perdemos na restauração, perdemos no comércio, perdemos na agricultura e perdemos mesmo na área de construção, porque significa que aqueles que pensam em ampliar os seus negócios, aqueles que pensam se calhar investir, em algum momento podem preferir esperar para ver o que é que acontece.
Mas a indústria hoteleira da cidade de Maputo também sente os efeitos da situação militar na zona centro, tal como afirmou Munira Abdullah, gestora do Residencial Nacional.
O problema já está a agravar, porque muitos hóspedes que nós temos aqui são hóspedes que vêm do centro do país, vem do norte do país e vem via terrestre. Muita gente quer vir aqui, não consegue vir. O voo está mais caro, são pessoas de negócio. Fica difícil poder as pessoas virem aqui, então nós também, o nosso centro turístico fica...
Essa situação afeta o negócio novo?
E muito. Está a afetar muito mesmo, porque não temos mesmo cliente. Nós chegamos aqui a ficar praticamente 2-3 dias, isso tudo vazio.
Na cidade portuária da Beira, centro do país, investir no setor do turismo neste momento não compensa, segundo Francisco Antunes.
Para quem tem dinheiro para investir, tem sempre mais segurança quando a situação está pacificada, né? Quando está tudo tranquilo. Não é sob pressão ou numa tensão. Isso causa retração com todos os inconvenientes, né?
Há cerca de 2 anos, o investimento no setor turístico em Moçambique ultrapassava os 800 milhões de dólares, cifra que, entretanto, tem vindo a diminuir nos últimos tempos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. A crise financeira poderá afetar o tratamento da SIDA em Moçambique. César Mufanekisu, do Movimento para o Acesso ao tratamento, receia cenários tais como falta de medicamentos no país, que ainda se debate com fragilidades no apoio comunitário aos doentes que precisam de antirretrovirais. Amâncio Miguel.
Antes da atual crise financeira, os programas de SIDA em Moçambique debatiam-se com questões como o fraco apoio comunitário, tal como diz César Mufaniquiço, do Movimento para o Acesso ao Tratamento.
O nível do apoio comunitário no nosso país baixou drasticamente, o que significa que é preciso que haja maior investimento nas ações comunitárias, porque, como sabemos, o HIV e SIDA têm que ser gerido ao nível das comunidades onde as pessoas vivem. As famílias, os amigos precisam deste empoderamento para que possam ajudar na continuidade dos cuidados das pessoas que vivem com HIV.
Moçambique é um dos países africanos mais afetados pela SIDA. Pelo menos 1,5 milhão dos 25 milhões de habitantes vivem com HIV, vírus que provoca esta doença. Mufaniquiço diz que mais de 700 mil pessoas estão em tratamento, o que é um avanço registado nos últimos 5 anos. Mas, sublinha o ativista, esta conquista poderá ser anulada.
É verdade que já tinha, antes desta crise já estavam afetados, mas com esta crise até o próprio governo chegou a dizer que algumas organizações que recebiam o apoio do governo já não vão poder receber. O que significa que vai ser um pouco difícil, mesmo podemos ter uma crise aguda de falta de medicamentos nas unidades sanitárias para o tratamento de infecções oportunísticas e tratamento de outras doenças relacionadas com HIV. E isso, de facto, nos coloca numa situação em que não sabemos o que, pode vir a acontecer amanhã.
E o que é que vocês pensam fazer face a essa situação?
Nós tivemos uma reunião na semana passada com o PEPFAR e nós temos sempre falado que não pode haver a diminuição dos recursos para a área do HIV a nível do nosso país, porque é preciso termos em conta que temos que manter as pessoas que estão em tratamento, devem continuar em tratamento. E tendo as pessoas que têm que entrar no rollout de tratamento, temos que garantir que essas pessoas tenham acesso. E agora temos este maior desafio, que é o testar e tratar. Então, é preciso que não se perca este momentum, este ritmo. Porque ao perder esse ritmo, estamos a falar de vidas humanas, estamos a falar, quer dizer, de uma epidemia que, se queremos chegar aos 90-90, precisamos do investimento e também a colaboração de todos os parceiros nacionais e internacionais.
César Mufaniquiço, do Movimento para o Acesso ao Tratamento da SIDA em Moçambique, na semana que inicia em Nova Iorque, aqui nos Estados Unidos, a reunião de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o fim desta pandemia.
Obrigado, Amâncio Miguel. Passagem aqui na Voz da América à Guiné-Bissau. O PSGC pediu ao Supremo Tribunal de Justiça que declare inconstitucional a nomeação do primeiro-ministro Bassirou Diá e o governo empossado no passado dia 27 de maio. Na base do pedido, o partido liderado por Domingos Simões Pereira defende que o Supremo Tribunal obriga o Presidente da República a cumprir o seu Acórdão 1-2015, no qual considerou institucional a posse de Bassirou Diá em agosto do ano passado, em virtude da Constituição impor que cabe ao partido mais votado, neste caso o PSGC, indicar o primeiro-ministro e formar o governo. Um dos advogados do PSGC, José Paulo Semedo, disse à Voz da América que, além de violar a Constituição, o presidente nem sequer ouviu os partidos sobre o novo primeiro-ministro.
O que aconteceu? Ele ouviu os partidos com assento parlamentar, mas não ouviu tendo em referência a pessoa a ser nomeada. Tanto assim que ele disse que recebeu proposta do PRS, mas até à altura da audição não havia aberto o envelope. Então quer dizer que não ouviu os partidos políticos, tendo em consideração a pessoa que vai ser nomeada como primeiro-ministro. E por outro lado, a pessoa que veio a ser nomeada não foi indicada pelo PSGC. O ato acaba sendo formalmente inconstitucional pela pretensão das formalidades essenciais, também materialmente inconstitucional por não ter dado a palavra ao partido vencedor das eleições.
Frente à posição de José Mário Vaz de que o PSGC não tem a maioria na Assembleia Nacional Popular em virtude da perda de 15 deputados expulsos do Partido dos Libertadores que continuam no Parlamento, O advogado PIGC afirma que a legislação guineense não prevê acordos entre partidos e deputados a nível individual para garantir a sustentabilidade no Parlamento.
Não se admite acordo entre partidos políticos e deputados isoladamente dos seus respectivos partidos a assinar acordo. Por quê? Porque não existe a figura de deputado independente. E eu estou neste momento a fazer referência ao acordo de número 1/2015. Então está de forma clara que a figura de deputado independente foi banido do nosso ordenamento jurídico pela lei número 2/2010 de 25 de janeiro. Não há como a admitir a figura de deputado independente, logo não há como superar a força maioritária ou o número de mandatos parlamentares do PAIGC.
Entretanto, os membros do antigo executivo da Guiné-Bissau, liderado por Carlos Correia, e apoiantes que se encontram barricados no Palácio do Governo há 12 dias, pedem a intervenção da comunidade internacional para ultrapassar o impasse em que se encontram. Numa conversa telefónica com a Voz da América, a antiga ministra da Defesa, Kadi Seide, disse que se encontra barricada no Palácio do Governo, considerou estar em causa o respeito pelos direitos humanos.
E apelamos à comunidade internacional a assumir a sua responsabilidade também, porque o respeito dos direitos humanos é internacional. Portanto, eles devem exigir o respeito pelos direitos humanos das pessoas que cá estão. Somos pessoas de bem, somos chefes de família e temos a nossa dignidade e acredito que a maioria que estamos cá somos pessoas idóneas.
Apesar de ontem, a pedido de entidades religiosas e personalidades da sociedade civil, a Guarda Nacional ter permitido a entrada de alguns mantimentos, os cerca de 120 elementos enfrentam uma situação difícil, quando também já expirou o prazo dado pela Procuradoria-Geral da República para que abandonem o edifício. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português, a partir de Washington, passagem a São Tomé e Príncipe. O atual presidente Manuel Pinto da Costa oficializou hoje a sua candidatura às eleições presidenciais de 17 de julho. Óscar Medeiros.
Quando menos se esperava, Manuel Pinto da Costa avançou com a formalização da sua recandidatura ao cargo de presidente da República junto ao Supremo Tribunal de Justiça. Enquanto se aguardava pelo anúncio público da sua intenção de recandidatar-se ao cargo, Pinto da Costa deu outro passo através do seu mandatário, Wando Castro.
Nós viemos cá submeter ao Supremo Tribunal de Justiça o processo de candidatura do cidadão Manuel Pinto da Costa ao cargo de Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Portanto, com este ato, viemos afirmar publicamente a firme vontade do Presidente Manuel Pinto da Costa em concorrer a um segundo mandato.
O mandatário de Manuel Pinto da Costa garante que a sua candidatura ao segundo mandato não tem qualquer apoio partidário.
A candidatura do cidadão Manuel Pinto da Costa, agora introduzida, é independente, suprapartidária e por São Tomé e Príncipe.
A propósito da oficialização da candidatura de Manuel Pinto da Costa junto ao Supremo Tribunal de Justiça, a Voz da América falou com o analista político Walter Vera Cruz.
Todos os outros candidatos fizeram o seu processo no inverso, ou seja, anunciaram primeiramente a intenção da candidatura através da comunicação social e estão nesta altura a fazer os procedimentos da regularização, digamos assim, da candidatura. Parece-nos um ato de um processo inverso do que é habitual nas paragens políticas.
Walter Vera Cruz desmente a afirmação do mandatário de Manuel Pinto da Costa no que toca ao apoio partidário.
Manuel Pinto da Costa está envolvido direto ou indiretamente com o partido que teve derrotas nas últimas legislativas, que é o PEPS e a Plataforma. Nesta altura, esses elementos que fazem parte deste partido têm mobilizado, têm estado no terreno a fazer de todo um conjunto de processo à volta da candidatura de Manuel Pinto da Costa. É claro que, e provavelmente alguns elementos do seio do MLSTP que estão em cisão com a direção do partido do MLSTP, é evidente que tem apoio partidário. Não é?
De acordo com o calendário eleitoral, o prazo para a apresentação das candidaturas junto ao Supremo Tribunal de Justiça termina no próximo dia 17 de junho, ou seja, 30 dias antes do ato eleitoral. Manuel Pinto da Costa foi o primeiro cidadão a apresentar a sua candidatura às presidenciais de 17 de julho no Supremo Tribunal de Justiça.
A Voz da América apurou que esta quarta-feira será a vez de Evaristo Carvalho, o candidato apoiado pelo Partido no Poder, a ADI. Oscar Medeiros, a partir de São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Passagem agora à Angola, onde só na Angola, desde ontem presidida por Isabel dos Santos, filha do presidente angolano, tem um buraco de 50 mil milhões de dólares que deverá ser investigado pelo Ministério das Finanças. A informação foi avançada pela agência de notícias especializada em finanças e economia Bloomberg, que cita o jornal Valor Económico, que, por sua vez, refere fontes não identificadas junto de consultores internacionais contratados para reestruturar a empresa. De realçar que, entretanto, Isabel dos Santos desmentiu há momentos a notícia.
A auditoria feita por uma empresa estrangeira revelou discrepâncias entre os fundos recebidos e investidos na empresa e indicou que a Sonangol reteve receitas que se destinavam ao governo. As mesmas fontes dizem ainda que alguns dos ativos da Sonangol foram sobrevalorizados e os contratos não foram negociados de acordo com os melhores interesses do Estado. Entretanto, ontem, após a sua posse, Isabel dos Santos, que se escusou a comentar o buraco de 50 mil milhões de dólares, reiterou que a sua administração, nos próximos 100 dias, vai continuar o estudo iniciado para conhecer a real situação da empresa.
O nosso desafio nestes primeiros 100 dias vai ser realmente continuar a fazer o trabalho de diagnóstico de fundo. Nós já tínhamos iniciado um trabalho preliminar diagnóstico para perceber melhor quais são os ganhos de eficácia e eficiência que a empresa pode obter rapidamente. Vamos continuar a fazer isto.
A nova presidente do Conselho de Administração da Sonangol pediu aos trabalhadores excelência e ética.
O nosso critério vai ser a excelência, ou seja, pediremos a todos os colaboradores, a todas as pessoas que trabalhem, que tenham mais ética.
No decreto de 3 de junho, em que nomeia os novos dirigentes da empresa, o presidente angolano incumbiu a nova administração a reorganizar a carteira de negócios da petrolífera estatal e suas subsidiárias. José Eduardo dos Santos instou o Conselho de Administração avançar com um novo sistema de organização do setor dos petróleos em Angola.
O secretário de Estado americano, John Kerry, manifestou hoje a sua preocupação pela nova legislação chinesa regulamentando as atividades de organizações não-governamentais estrangeiras. Kerry encontra-se em Pequim participando nas reuniões do Diálogo Estratégico e Económico Estados Unidos-China. Falando numa conferência de imprensa conjunta em Pequim com a vice-primeira-ministra chinesa Liu Yandong, Kerry disse que as ONGs precisam de liberdade para poderem trabalhar.
And it means that in both countries, non-governmental organizations need to be free to help propose, organize.
Isso quer dizer, disse Kerry, que em ambos os países as ONGs precisam de liberdade para propor e organizar eventos que aumentem o nível de entendimento entre os nossos países. Em março passado, o órgão legislativo chinês aprovou uma nova lei submetendo as organizações não-governamentais estrangeiras a uma apertada supervisão policial. Organizações de defesa dos direitos humanos, assim como entidades oficiais americanas e europeias e organizações académicas e empresariais, advertiram que as novas regulamentações dificultarão significativamente as operações das ONGs na China. Continua sintonizado com a Voz da América, continuando a falar sobre a política americana. A democrata Hillary Clinton já ganhou a nomeação pelo Partido Democrático, segundo disse a agência de notícias Associated Press, citando um número de chamados superdelegados que declararam seu apoio à candidata às presidenciais americanas de novembro que vem. Este será o tema desenvolvido mais à frente aqui na Voz da América pelo João Santa Rita. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. A caça selvagem dizimou a população de elefantes no continente africano pelo facto dos traficantes alimentarem a procura incessante de marfim na Ásia. Um quinto dos elefantes do continente foram dizimados desde 2010 a 2012. Paulo Oliveira.
No leste de África, uma nova equipa de cães de rastreio juntou-se ao combate. Acha está tão modestitada que anda às voltas e estica a trela. Move-se sobre as malas existentes num tapete de bagagem no aeroporto internacional Jomo Kenyatta, a Nairobi. com as orelhas a abanar e a língua rosada, apresenta um ar de estar a brincar. No entanto, esta cadela encontra-se a trabalhar. Acha fareja uma mochila de lona e senta-se, apanhando um brinquedo que o tratador lhe entrega. Esta é a recompensa por ter encontrado uma peça de marfim escondida durante uma demonstração das suas capacidades. Acha foi treinada especificamente para farejar marfim nos aeroportos e portos do Quênia e da Tanzânia. Faz parte de uma nova equipa de 8 cães para combater o tráfico ilegal de marfim, treinada em parceria com a Fundação da Vida Animal Africana. Mais 8 cães estão a ser treinados para serem enviados para Moçambique e Uganda. Desde que começaram a trabalhar em janeiro, os cães levaram à apreensão de 26 carregamentos de marfim e de outros produtos ilegais de vida selvagem. Mark Kinua dirige a unidade canina do Serviço Caniano de Vida Selvagem.
So if you have 4 busts or 6 busts in a month, that's something. That's really something.
Se fizermos 4 ou 6 apreensões num mês, trata-se de uma boa interseção. Indica à comunidade internacional que esta área se encontra bem guardada e que estamos a combater o tráfico da vida selvagem. No final de março, os cães confirmaram a apreensão de um grande carregamento de marfim em trânsito por Nairobi, a caminho de Bangkok, através de Moçambique. O marfim valia mais de 60 mil dólares. Especialistas consideram que treinar cães a farejar marfim não é indiferente de os ensinar a detectar explosivos. Quando encontram a substância, são recompensados com elogios e brinquedos. Michael Ogwara é um dos elementos que treinam os cães.
We use a small amount of ivory oil. Like maybe some grams actually. And the dog can be
usamos uma pequena quantidade de marfim e o cão pode estar meio grama escondido num saco ou numa mala. O cão vai diretamente ao saco ou à mala em vez de procurar entre toda a bagagem. Todavia, os cães também detectam outros produtos ilegais de vida selvagem, incluindo em março mais de 500 kg de escamas de peixe exótico no Aeroporto Internacional de Nairobi e 16 tartarugas vivas em maio. Este ano já foi apreendida uma tonelada de escamas de peixe exótico. O Quênia introduziu em 2014 a legislação contra o tráfico de marfim, o que levou à descida da caça de selvagem de elefantes. Continua, no entanto, a ser um dos maiores centros, especialmente através de Mombasa, o porto marítimo da costa leste de África.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua sintonizado com A Voz da América. A escalada de assassinatos de pessoas albinas no Malawi, cujos órgãos são vendidos para rituais, expõe as falhas sistemáticas da polícia malawiana e colocam este grupo vulnerável a viver no medo. A denúncia é da Amnistia Internacional. Amâncio Miguel.
No relatório publicado esta semana, com o título Nós não somos animais para serem caçados e vendidos, violência e discriminação contra pessoas com albinismo no Malawi, a Amnistia Internacional critica o aumento de ataques e assassinatos. Só em abril deste ano, 4 pessoas com albinismo foram mortas, incluindo um bebê naquele país da África Austral. Depros Muchena, diretor da Amnistia Internacional para aquela região, disse que a situação cria entre as pessoas com albinismo um clima de terror. As famílias passam o mesmo. Para Muchena, as autoridades malauianas não protegem as pessoas com albinismo e deixam-nas à mercê de grupos criminosos que as caçam para retirar seus órgãos, que são vendidos para práticas obscuras. Desde novembro de 2014, pelo menos 18 pessoas com albinismo foram mortas e 5 são dadas como desaparecidas. Acredita-se que os ossos das pessoas com albinismo são vendidas a pessoas praticantes de medicina tradicional no Malawi e Moçambique para uso em rituais de magia, aparentemente para gerar riqueza e boa sorte. Por outro lado, acredita-se que os ossos de pessoas albinas contêm ouro. A Amnistia Internacional diz que o número conhecido de assassinatos de pessoas com albinismo poderá ser inferior à realidade. Tal deve-se ao facto de muitos rituais em zonas rurais serem secretos e nunca reportados. Não há igualmente o método sistemático de documentação de casos do género. Perante o cenário, a Amnistia Internacional apela à polícia malawiana para adotar medidas de proteção das pessoas com albinismo. Tal inclui maior proteção nos distritos rurais e tomada de ação em casos de ataque.
Na África do Sul estão a aumentar de número os locais onde se pode beber bom café, um fenómeno impulsionado por consumidores mais sofisticados e por preocupações de ordem ética sobre a origem dos grãos com que se faz uma das bebidas favoritas através do mundo. Cafés especializados estão assim a multiplicar-se na África do Sul, mas o que faz com que esta revolução do café seja diferente é a ênfase nas origens. Aqueles estabelecimentos estão a trabalhar de perto com fazendeiros e com grossistas para conseguir melhores preços e melhores métodos de produção. Wayne Burroughs é o gerente de uma dessas novas lojas, o Urban Green, de Joanesburgo.
I want to know the farmer who picked this coffee, the farmer who processes coffee, so that I can better describe that.
Eu quero conhecer o fazendeiro que colheu e processou este café, de modo a poder fazer uma melhor descrição do produto aos meus clientes que o bebem, disse-nos Wayne Burroughs. O que acontece, acrescentou, é que o cliente está a ficar mais sofisticado, quer provar um café melhor, quer experimentar um melhor produto. Acredita ou não, perguntou ele, eles querem saber de onde vem exatamente o café, se está a ser explorado, tendo em vista o equilíbrio ecológico da quinta, quem é que está envolvido no negócio, e essa é a nova vaga. E o café paga. O grupo de pesquisa Insight Survey concluiu que os cafés sul-africanos registaram um bom crescimento nos últimos 2 anos, com 7% a mais no volume de negócios. Segundo Germina Goller, gerente do café The Perfect Cup de Joanesburgo, não é só negócio. Não há nada como um bom café, disse ela à reportagem da Voz da América. Quando se começa a bebê-lo, é impossível voltar atrás. Saboreia-se a sua região e as suas nuances, se é forte ou não, e é por isso que você nunca pode voltar atrás ao café instantâneo, disse-nos aquela gerente do Perfect Cup. O seu grão de café mais popular, diz ela, é de origem ugandesa e é torrado na sua loja. Ela diz que os seus clientes o conhecem pelo nome, o que demonstra, segundo Germina, que os sul-africanos estão a saber apreciar melhor o bom café. E, amigo ouvinte, como habitualmente, temos aqui de seguida o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto e honesto, sem fronteiras. Na boa, em português, falas tu, falam todos, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola, no telefone, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.
Aqui Washington, Voz da América, um problema técnico impede-nos de apresentar a habitual rubrica do João Santa Rita sobre o desporto. Vamos assim para as principais notícias internacionais. Um carro armadilhado atingiu um autocarro da polícia no centro da cidade turca de Istambul, na hora de ponta matinal daquela desta terça-feira, matando pelo menos 11 pessoas e ferindo outras 36, e isso perto do principal bairro turístico daquela cidade. O veículo explodiu quando vários carros da polícia passavam pelo local. O secretário de Estado americano, John Kerry, manifestou hoje a sua preocupação pela nova legislação chinesa, regulamentando as atividades de organizações não-governamentais estrangeiras. Kerry encontra-se em Pequim, participando nas reuniões do denominado Diálogo Estratégico Económico Estados Unidos-China. Falando em Pequim, Kerry disse que falou sobre esta questão com o presidente chinês Xi Jinping e que o líder chinês lhe afirmou que a nova lei seria aplicada de um modo justo. Em março passado, o órgão legislativo chinês aprovou uma nova lei submetendo as organizações não-governamentais estrangeiras a uma apertada supervisão policial. A antiga secretária de Estado americana, Hillary Clinton, conseguiu o número de delegados necessários para ser nomeada pelo Partido Democrático como candidata à presidência americana nas eleições de novembro próximo. Durante estas eleições primárias, Hillary Clinton acumulou 1.812 delegados e recebeu também o apoio dos chamados superdelegados, mais 571, ou seja, um total de 2.383. Tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns jornais americanos desta terça-feira. O USA Today afirma que Hillary Clinton prepara-se para fazer história. Quanto ao New York Times, afirma que as sondagens dizem que Hillary Clinton garantiu a nomeação pelo Partido Democrático. Quanto ao Wall Street Journal, afirma que o candidato republicano, debaixo de fogo, Donald Trump, agita os seus apoiantes.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, para a Onda Média, para Angola e São Tomé e Príncipe, um das curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhando-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14:30 aqui em Washington. Céu pouco nublado, temperatura de 28 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. Temas do dia: viatura armadilhada da causa à morte a 11 pessoas na Turquia. Hillary Clinton conseguiu o número de delegados para ser nomeada candidata pelo Partido Democrata. O Acnur indicou que dezenas de milhares de pessoas foram deslocadas no Níger. 7 de junho de 2016, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde, resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. O governo de Moçambique assume que, por causa da tensão política militar, o país está a perder uma das suas importantes fontes de receitas em divisas, a atividade turística, que representa cerca de 5,6% do produto interno bruto e emprega mais de 30 mil pessoas. Ramos Miguel.
Uma das regiões mais afetadas é a província de Gaza, sul de Moçambique, onde se localizam as praias paradisíacas de Bilene e Xeixai, entre outros locais turísticos mundialmente conhecidos. Milhares de turistas do Zimbábue, Malawi, Tanzânia e Zâmbia, entre outros países da região, têm sido atraídos para essas praias, onde algumas estâncias turísticas estão a fechar. A vice-ministra moçambicana da Cultura e Turismo, Ana Kunwane, diz que pelo menos 200 mil turistas desses países poderão cancelar as reservas que tinham feito nas estâncias turísticas de Gaza, uma vez que têm que passar por zonas afetadas pela situação militar.
Estes têm tido reservas, sobretudo quando têm que passar pelas zonas onde têm ocorrido esses ataques. É indesejável que esses ataques continuem, portanto queremos aproveitar, fazer o apelo, não só por causa do nosso setor específico de turismo, mas por causa de tudo aquilo que é o interesse geral dos moçambicanos para que a paz seja efetiva e a vida possa ocorrer normalmente.
A governante reconhece que não é apenas o setor do turismo que é afetado pelos ataques.
Perdemos no alojamento, perdemos no transporte, perdemos na restauração, perdemos no comércio, perdemos na agricultura e perdemos mesmo na área de construção, porque significa que aqueles que pensam em ampliar os seus negócios, aqueles que pensam se calhar investir, em algum momento podem preferir esperar para ver o que é que acontece.
Mas a indústria hoteleira da cidade de Maputo também sente os efeitos da situação militar na zona centro, tal como afirmou Munira Abdullah, gestora do Residencial Nacional.
O problema já está a agravar, porque muitos hóspedes que nós temos aqui são hóspedes que vêm do centro do país, vem do norte do país e vem via terrestre. Muita gente quer vir aqui, não consegue vir. O voo está mais caro, são pessoas de negócio. Fica difícil poder as pessoas virem aqui, então nós também, o nosso centro turístico fica...
Esta situação afeta o negócio novo?
E muito. Está a afetar muito mesmo, porque não temos mesmo cliente. Nós chegamos aqui a ficar praticamente 2-3 dias, isso tudo vazio.
Na cidade portuária da Beira, centro do país, investir no setor do turismo neste momento não compensa, segundo Francisco Antunes.
Para quem tem dinheiro para investir, tem sempre mais segurança quando a situação está pacificada, né? Quando está tudo tranquilo. Não é sob pressão ou numa tensão. Isso causa retração com todos os inconvenientes, né?
Há cerca de 2 anos, o investimento no setor turístico em Moçambique ultrapassava os 800 milhões de dólares, cifra que, entretanto, tem vindo a diminuir nos últimos tempos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora vamos para a Bissau, onde o PSGC pediu ao Supremo Tribunal de Justiça que declare inconstitucional a nomeação do primeiro-ministro Bassirou Diá e o governo empossado no passado dia 27 de maio. Na base do pedido, o partido liderado por Domingos Simões Pereira defende que o Supremo Tribunal obrigue o Presidente da República a cumprir o seu Acórdão 1/2015, no qual considerou inconstitucional a posse de Basírio Djá em agosto do ano passado, em virtude da Constituição impor que cabe ao partido mais votado, neste caso o PAIGC, indicar o Primeiro-Ministro e formar o Governo. Um dos advogados do PAIGC, José Paulo Semedo, disse à Voz da América que, além de violar a Constituição, o Presidente da República nem sequer ouviu os partidos sobre o novo Primeiro-Ministro.
O que aconteceu? Ele ouviu os partidos com assento parlamentar, mas não ouviu tendo em referência a pessoa a ser nomeada. Tanto assim que ele disse que recebeu proposta do PRS, mas até à altura da audição não havia aberto o envelope. Então quer dizer que não ouviu os partidos políticos, tendo em consideração a pessoa que vai ser nomeada como primeiro-ministro. E por outro lado, a pessoa que veio a ser nomeada não foi indicada pelo PAIGC. O ato acaba sendo formalmente inconstitucional pela pretensão das formalidades essenciais, também materialmente inconstitucional por não ter dado a palavra ao partido vencedor das eleições.
Frente à posição de José Mário Vaz de que o PAIGC não tem maioria na Assembleia Nacional Popular, em virtude da perda de 15 deputados expulsos de partidos libertadores que continuam no Parlamento, o advogado PAIGC afirma que a legislação guineense não prevê acordos entre partidos e deputados a nível individual para garantir a sustentabilidade no Parlamento.
Não se admite acordo entre partidos políticos e deputados isoladamente dos seus respectivos partidos a assinar acordo. Por quê? Porque não existe a figura de deputado independente. Eu estou neste momento a fazer referência ao acordo de número 1/2015. Então está de forma clara que a figura de deputado independente foi banido do nosso ordenamento jurídico pela Lei número 2/2010, de 25 de janeiro. Não há como a admitir a figura de deputado independente, logo não há como superar a força maioritária ou o número de mandatos parlamentares do PAIGC.
Enquanto isto, os membros do antigo executivo da Guiné-Bissau, liderado por Carlos Correia, e apoiantes que se encontram barricados no Palácio do Governo há 12 dias, pedem a intervenção da comunidade internacional para ultrapassar o impasse em que se encontram. Conversa pelo telefone com a Voz da América, a antiga ministra da Defesa, Kadia Said, que se encontra barricada no Palácio do Governo, considera estar em causa o respeito pelos direitos humanos.
E apelamos à comunidade internacional a assumirem a sua responsabilidade também, porque o respeito dos direitos humanos é internacional. Portanto, eles devem exigir o respeito pelos direitos humanos das pessoas que cá estão. Somos pessoas de bem, somos chefes de família e temos a nossa dignidade e acredito que a maioria que estamos cá somos pessoas de idóneas.
Apesar de ontem e a pedido de entidades religiosas e personalidades da sociedade civil, a Guarda Nacional ter permitido a entrada de alguns mantimentos, os cerca de 120 elementos enfrentam uma situação difícil, quando também já expirou o prazo dado pela Procuradoria-Geral da República para que abandonem o edifício. Economia convosco, o Eduardo Ferro.
A empresa Angola LNG lançou um concurso para a venda do primeiro carregamento de gás natural liquefeito desde que a unidade do Soio encerrou de forma inesperada em abril de 2014. O gás foi carregado no Sambizang, um navio-tanque da empresa, entre os dias 3 a 5 de junho, aguardando agora a Angola LNG propostas de compra do carregamento até o dia 13. Desde que a fábrica do Soio encerrou, o preço do gás natural caiu cerca de 2/3 para menos de 5 dólares por cada milhão de BTUs. Lançado em 2007 para aproveitar o gás natural resultante da exploração petrolífera, o projeto reúne, além da Chevron, a angolana Sonangol, britânica BP, italiana Eni e a francesa Total. A crise associada à dívida pública de Moçambique desestabilizou a atividade do governo e da economia e vai forçar a reestruturação, privatização ou encerramento de 20 empresas públicas, disse o presidente moçambicano. Numa conferência de imprensa em Maputo, Filipe Nyusi precisou que o aumento da dívida pública do país está a desestabilizar o funcionamento normal do governo. Na semana passada, a Aeroportos de Moçambique reconheceu ter uma dívida de 500 milhões de dólares garantida pelo Estado, pretendendo proceder à sua reestruturação para que a empresa possa ficar mais lucrativa, reduzir as suas dificuldades financeiras e começar a dar dividendos ao Estado. O governo moçambicano decidiu aplicar 150 milhões de dólares em levantamentos sísmicos tridimensionais nos blocos incluídos no 5º concurso internacional para a prospeção de hidrocarbonetos, disse o presidente do Instituto Nacional de Petróleos. Carlos Zacarias informou também que o governo está a preparar o formato final dos contratos para que as empresas vencedoras do 5º concurso internacional possam dar início aos trabalhos de prospeção em que se comprometeram a investir 700 milhões de dólares ao longo de 4 anos. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,45 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 14,83 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Hillary Clinton já ganhou a nomeação do Partido Democrático, isto segundo a agência de notícias Associated Press, citando o número dos chamados superdelegados que declararam o seu apoio à candidata. Caso isso se confirme, Hillary Clinton vai entrar para a história como a primeira mulher a ser candidata oficial de um partido às eleições presidenciais, como nos refere aqui o João Santa Rita.
Para ser nomeada como candidata do Partido Democrata às presidenciais de novembro, Hillary Clinton precisa de garantir 2.383 delegados a seu favor na Convenção Nacional do Partido, em julho. De acordo com a Associated Press, Clinton ultrapassou esse número quando mais 20 superdelegados declararam o seu apoio. Os superdelegados são dirigentes do partido à escala nacional e estadual, que são nomeados automaticamente para a convenção, não estando por isso obrigados a votar por qualquer dos candidatos. Fazem a sua escolha como quiserem. De acordo com a Associated Press, Hillary Clinton tem neste momento 1.812 delegados, ganhos nas primárias, e 571 superdelegados, enquanto Bernie Sanders tem 1.521 delegados, ganhos nas primárias, e apenas 84 superdelegados. Hillary Clinton recebeu a notícia de que tinha ultrapassado o número de delegados necessários num comício na Califórnia, onde hoje se realizam eleições primárias.
I gotta tell you, according to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented...
Tenho que vos dizer que, de acordo com as notícias, estamos à beira de um momento histórico e sem precedentes, disse Hillary Clinton, que acrescentou. Mas ainda temos trabalho a fazer, temos 6 eleições amanhã, e vamos lutar por cada voto, especialmente na Califórnia.
For every single vote, especially right here in California.
Palavras de Hillary Clinton. Hoje, com efeito, há eleições primárias em 6 estados, nomeadamente Califórnia, Montana, Nova Jersey, Novo México, Dakota do Norte e Dakota do Sul. Mas é na Califórnia, para onde estão viradas todas as atenções, devido ao facto de ali estarem em jogo 457 delegados. Bernie Sanders, o opositor de Clinton, disse ontem estar convencido que, se houver uma grande afluência às urnas, ele vencerá. Mas há quem duvide que após o anúncio da Associated Press isso venha a acontecer. Bernie Sanders, numa conferência de imprensa ontem, recusou-se a entrar no que chamou de especulação, afirmando que a sua posição será avaliada após as primárias de hoje.
Our goal is to get as many delegates as we possibly can and to make the case to superdelegates.
O nosso objetivo é alcançar o maior número de delegados possíveis e a argumentar junto dos superdelegados que eu acredito que as provas indicam claramente que eu sou o candidato mais forte, disse Bernie Sanders. Se eu ganhar na Califórnia, continuou, se tivermos um bom resultado, haverá superdelegados que olharão para as sondagens, olharão para as nossas operações de base através do país, que podem trazer uma grande afluência às urnas em novembro, e começarão a pensar que é Bernie Sanders. Penso que isso não será insignificante, mas deixem-me falar convosco após as eleições primárias aqui na Califórnia, disse Bernie Sanders, que acrescentou: vamos avaliar onde estamos depois destas primárias, antes de fazermos declarações com base em especulação.
Let's assess where we are after tomorrow before we make statements based on speculation.
Mas, na verdade, a posição de Sanders é difícil. Em termos de delegados ganhos em primárias, Clinton tem uma vantagem de 291 delegados, o que significa que Bernie Sanders, para ultrapassar nesses delegados, precisa de ganhar cerca de 70% de todos os restantes delegados em 10 jogo. Isso é praticamente impossível.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, amigos ouvintes, convosco está Ana Guedes e neste espaço habitual às terças-feiras, aqui na emissão Vespertina em Português da Voz da América, em que se fala de saúde, vamos ter hoje aqui a situação do cancro em Angola. O nosso correspondente em Maputo, Francisco Júnior, conversou com o Dr. Fernando Miguel, que dirige o Instituto Angolano do Controlo do Cancro. Acima de tudo, as autoridades angolanas estão preocupadas com o cancro da mama e do colo do útero prevalentes entre as mulheres, à semelhança do que acontece em outros países africanos. Países africanos que também têm limitações orçamentais, tal como Angola, que impedem que se faça o investimento desejável nas ações de prevenção e tratamento oncológico. Francisco Júnior.
Tal como em Moçambique, em Angola, também o cancro é já um problema de saúde pública.
O maior problema que temos nos nossos países, países em via de desenvolvimento, onde Angola se enquadra, assim como Moçambique, nós estávamos habituados a pensar que estar doente, ter uma dor, ter febre, e essas doenças que se enquadram no grupo de doenças crónicas não transmissíveis, onde o cancro se enquadra, as doenças cardiovasculares, têm um problema. O indivíduo deve conhecer os fatores de risco, deve conhecer os sinais precoces do seu surgimento. Então as pessoas não conheciam. Também o facto de haver predominância das doenças transmissíveis, digo, as doenças infectocontagiosas, como as doenças de transmissão hídrica, não é? As diarreias agudas, o paludismo, hoje o HIV, faz com que a gente esqueça um pouco a existência dessas doenças.
Fernando Miguel, cirurgião oncológico e diretor-geral do Instituto Angolano de Controlo do Câncer, diz que a mudança de comportamento das pessoas, as campanhas de prevenção e o início do tratamento estão a fazer com que a sociedade angolana tome conhecimento da existência da doença. E a estatística também começa a melhorar. Uma estatística que, no entanto, já assusta.
Por exemplo, as primeiras 10 localizações mais frequentes de um período de 5 anos que lidera. Por exemplo, em 2007 nós tivemos quase 200 novos casos de cancro da mama, seguido de cancro do colo do útero com 112, os cancros localizados na cabeça e pescoço, 86, os linfomas, 48, sarcoma de Kaposi, 55. Em termos de percentagem, a mama lidera em todos esses anos de 97, o registro de 97, de 2007 a 2013, numa média
do cancro da mama lidera em 22%. O cancro do colo do útero aparece com 16%. E em terceiro lugar aparece os tumores localizados na cabeça e pescoço, nessa região toda, com 9%. Segue linfoma com 6%, sarcoma de Kaposi também com 6%, a próstata aparece com 5%, os tumores da pele com 4%, estômago com 3%, pulmão e pleura com 2%, tumor de Wilms, que é muito frequente nas crianças, aparece com 2%.
Segundo o diretor-geral do Instituto Angolano de Controlo do Câncer, o país está neste momento melhor capacitado para prevenir e combater as doenças oncológicas. Mas como explica o médico cirurgião oncológico Fernando Miguel, não é uma ação fácil. Há muitas limitações.
O maior problema que nós temos, a primeira dificuldade de todas, é recursos humanos, que não são suficientes para cobrir uma população quase de 25 milhões de habitantes. Precisamos também moldar a nossa forma de estar e ser. E, por exemplo, a tendência hoje é da gente ocidentalizar os nossos usos e costumes, quer no comer, quer no ser. Desses também provém os cancros.
O diretor-geral do Instituto Angolano de Controlo do Câncer diz que é preciso investir muito em campanhas de prevenção e no apetrechamento dos hospitais, com tecnologia que permita fazer o diagnóstico precoce do cancro.
Primeiro, devemos proteger aquele indivíduo que ainda não desenvolveu o cancro, através de campanhas, educação a partir das escolas. Porque o cancro tem a sua origem, até agora, não desmistificada. A ciência não sabe o que é que provoca o cancro. Sabemos muitos fatores de risco que levam ao surgimento do cancro. Sabemos também muitos fatores protetores que podem proteger o homem a desenvolver o cancro. Então, o que nós encorajamos aos governos é criar condições para que se promove campanhas de prevenção contra esse fator de risco, para que as pessoas não se exponham a esse fator de risco. Falo do álcool, falo do tabaco, falo de a falta de atividade física, falta dos erros dietéticos, o que é que comemos, não é? O que comemos também pode nos levar a desenvolver o cancro. O que nós deixamos de comer também pode. Portanto, este conjunto de medidas contra esse fator de risco pode ser uma saída para evitarmos o aumento dos casos de cancro.
Fernando Miguel, cirurgião oncológico e diretor-geral do Instituto Angolano de Controlo do Câncer, em declarações à Voz da América. Miguel, que esteve em Maputo a participar no primeiro Congresso Moçambicano sobre Cancro, realizado recentemente na capital moçambicana. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigada, Francisco. E assim, amigos, nos despedimos com um abraço de saúde. Até para a semana.
Passo agora para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 7 de junho de 2016. Um carro-bomba atingiu um autocarro da polícia no centro da cidade turca de Istambul, na hora de ponta desta terça-feira, matando 11 pessoas e ferindo 36, isto perto de um principal bairro turístico. O veículo detonou quando vários carros da polícia passavam por ali, segundo relatou o governador de Istambul à imprensa. Foi o quarto grande ataque à bomba este ano na maior cidade da Turquia. Ninguém assumiu a responsabilidade imediata, mas militantes curdos já realizaram ações semelhantes, incluindo uma no mês passado, também em Istambul. John Kerry, o secretário de Estado americano, manifestou a sua preocupação pela nova legislação chinesa, regulamentando as atividades de organizações não-governamentais estrangeiras. Kerry encontra-se em Pequim, participando nas reuniões do Diálogo Estratégico e Económico Estados Unidos-China. Falando em Pequim, Kerry disse que falou sobre a questão com o presidente chinês Xi Jinping e que o líder chinês lhe afirmou que a nova lei será aplicada de modo justo. Em março passado,
O órgão legislativo chinês aprovara uma nova lei que submetendo as organizações não-governamentais estrangeiras a uma apertada supervisão policial. Organizações de defesa dos direitos humanos, assim como entidades oficiais americanas e europeias, e ainda organizações académicas e empresariais, advertiram que as novas regulamentações vão dificultar significativamente as operações das ONGs na China. Hillary Clinton, a antiga secretária de Estado, conseguiu o número de delegados necessários para ser nomeada pelo Partido Democrata candidata à presidência dos Estados Unidos, isto de acordo com uma contagem da agência de notícias Associated Press. Durante as eleições primárias, Hillary Clinton acumulou 1.812 delegados e também recebeu o apoio de 571 superdelegados, no total de 2.383, segundo aquela agência que diz ter entrevistado todos os superdelegados. Caso os dados se confirmem, nas primárias de hoje em 6 estados, Hillary Clinton entrará para a história como a primeira mulher a ser candidata oficial de um partido às eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. A Agência para os Refugiados das Nações Unidas anunciou que dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas no sudeste do Níger por causa de uma escalada dos ataques do grupo Boko Haram. Segundo a ONU, ataques nos últimos 3 dias na região do Bosso desalojaram cerca de 50 mil pessoas. De acordo com aquela agência da ONU, os habitantes de Bosso estão a deslocar-se a pé para a localidade de Tumur, a 30 km a oeste da região atacada pelos militantes. O Executivo da União Europeia propôs condicionar a ajuda ao desenvolvimento e trocas comerciais com países africanos a outras nações pobres à cooperação na redução de imigração para a Europa.
Sete editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Comissão das Nações Unidas para as Organizações Não-Governamentais adotou recentemente uma medida que pode apenas ser vista como um insulto a um dos documentos fundamentais da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em particular o artigo 19, que engloba o direito da liberdade de opinião e de expressão. A Comissão votou a favor de negar ao Comitê de Proteção dos Jornalistas, uma destacada organização de liberdade de imprensa, dedicada à defesa dos jornalistas, de informar sem receio de represálias o Estatuto de Consultor junto das Nações Unidas. Tal estatuto teria permitido ao CPJ participar em certos encontros da ONU e conferências, incluindo o Conselho dos Direitos Humanos, em Genebra. A votação foi 6 votos a favor de conceder a acreditação ao CPJ, 10 contra e 3 abstenções. Países que votaram a favor incluem a Mauritânia, a Grécia, o Uruguai e a Guiné. Países que votaram contra incluem a Rússia, a China, o Sudão, o Paquistão e a Venezuela. Os Estados Unidos apoiam fortemente a acreditação do CPJ. Antes da votação, a representante dos Estados Unidos para os Assuntos Económicos e Sociais, Sarah Mendelson, salientou a importância do papel das organizações da sociedade civil em fornecer uma voz independente sobre assuntos de política pública e aplaudiu a crítica saudável do CPJ a nações do mundo, incluindo os Estados Unidos. Após a votação, a embaixadora dos Estados Unidos junto às Nações Unidas, Samantha Power, classificou a recusa da acreditação da CPJ profundamente desapontadora e indicou que a rejeição da acreditação do CPJ como sendo parte de um grande princípio, destacando que o pedido do CPJ para estatuto de consultor tem sido repetidamente adiado desde que a organização solicitou em 2012. É cada vez mais claro que a Comissão das NGOs age mais ou menos como sendo uma comissão anti-NGOs, afirmou a embaixadora Power, acrescentando que os Estados Unidos vão colocar o assunto à votação perante os 54 membros do Conselho Económico e Social quando este o reunir em julho. Os países têm de decidir de que lado se encontram, indicou a embaixadora Power. Encontram-se do lado da liberdade de expressão e das organizações que o tentam avançar? Ou são hostis ao artigo 19? E se olharmos para a lista dos nãos, conhecemos algumas coisas. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o dia 7 de junho de 2016, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.